podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria, Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena. A geração 80 que chegou aos 40. O que foi? Já tá rindo, cara. 10 segundos de programa já tá rindo. Falei nada, comecei ainda. O cara já tá se divertindo aqui. Mas vamos lá, o espírito é esse. O espírito é esse porque a gente vai relembrar coisas da nossa infância, cheios de nostalgia. A gente vai lembrar de tempo de escola, hein, Júnior? Se preparem.
Tô preparado. Nostalgia pura. Vai dar saudade. Vamos contar hoje uma historinha de um desses itens, né?
Ah, vai ter historinha? Então, tem, por favor. Historinha. O DJ tá aí hoje?
Tá. Ah. Ele não vem, então, por favor. Nada. Aí vem pra cá, fica aqui.
Por favor, DJ Jones, coloca aí a vinheta da historinha, por favor.
Senta que lá vem a história.
Agora podemos contar a história. Mas antes de contar a história...
Taca fogo.
Antes de contar a história, vamos falar de quê, Júnior? Vamos falar de material de escola, cara. A gente viveu uma época de escola muito específica, né, cara? Porque, assim, tá certo que hoje as crianças têm uma variedade de material muito grande, mas eu acho que essa variedade começou lá na nossa época, nos anos 90, né? A gente começou a ter uns apontadores diferenciados, né? Tinha apontador de latinha de refrigerante, que, inclusive... A senhora, minha mãe, encontrou o meu, que era uma latinha de Pepsi. Essa semana, que eu vou postar lá no nosso Instagram pra galera matar a saudade. Tu lembra desses apontadores de refrigerante, Júnior?
Lembro esse do refrigerante. Lembro, aliás, que tinha uma variedade de apontadores muito grande, né? Apontadores, estojos,
um mais lápis, maluco que o outro.
Canetas. Canetas até que nem tanto, né? Um mais louco que o outro, Tinha as canetas de 8 cores, aquelas canetas de 4 cores. Tinha apontadores do capacete. Era maneiro, cara. Era bem legal, viu?
Era maneiro. O senhor tentava apertar todas as cores da caneta ao mesmo tempo?
Várias vezes. Inclusive, eu arrancava a tampa da caneta pra ver se os oito desciam ao mesmo tempo. Era legal nessa época o seguinte, né? Você ia lá, por exemplo, você comprava esse da latinha aí da Coca-Cola, do Pepsi que você falou, né? Aí você, daqui a pouco, entrava numa papelaria, né? Numa loja desse tipo. E olhava um outro mais legal, cara. Aí tu virava pra tua mãe, caraca, olha esse. Não, já comprei aquele da latinha. Aí tu, putz, esse era bem mais maneiro. Do capacete, era bem... E outros mais, né?
E por acaso você já fazia uso daquele artifício de assoprar dentro do apontador, que diziam que não podia assoprar, que cegava o apontador. Aí o cara, só pra cegar o apontador e ganhar um outro novo, o cara ficava assoprando. Já usou isso, por acaso?
Claro, né? Claro, tem que sempre.
Eu achava que isso aí era lenda urbana.
Mas às vezes, assim, eu ficava até com medo. Deve ser, viu?
Mas você ficava com medo de quê? De rasgar a boca no apontador? Aí na sua prova?
Não, rapaz, eu ficava com medo de realmente trospifar. Entendeu? E aí eu chegar em casa e falar de novo, o apontador ficou ruim. Ela, problema é teu, agora fica sem.
Ele vai ter que apontar na faca agora, na gilete. Pois é, cara. A gente teve muito material de escola que foi legal. Aquelas mochilas, né? Mochila da Company, mochila... Agora tem mochila de carrinho. Nessa época não tinha nada disso. A mochila era nas costas. Agora as crianças não podem mais usar a mochila nas costas.
Exatamente. Muito bem colocada essa sua observação das mochilas. Eu tava reparando isso outro dia no colégio da minha filha, né? Todas as mochilas hoje vêm a mochila e a lancheira igual. Você compra lá de um tema específico de princesas, né? Dos carros, de futebol isso. E tal. Aí vem a mochila e a lancheira igualzinha, que elas se encaixam. Não sei se você já viu, né? Sobe aquela alça, como se fosse de uma mala de viagem, e ela se encaixa. Rapaz, ela sabe que tinha nada disso.
Pensa, a criança vai pra escola, parece que tá indo viajar.
Não, e o pior, a pasta vem do lado de fora. Por que botou na mochila? Não coube. Como?
Pois é, a mochila tem tanto troço do lado de fora, tanto desenho, tanto não sei o que, asa. Tem mochila com asa, cara. Minha filha tem mochila com asa. Não cabe o material, tem que levar do lado de pois fora. É. Como é que pode?
Quando éramos crianças, né? A nossa lancheirinha, aquela que parecia uma casinha, que vinha aquela garrafinha e um copinho de plástico, você lembra disso?
É, a garrafinha térmica, e às vezes o copinho era a tampa da garrafa. Você destarrachava.
Era a tampa da garrafa.
Você destarrachava. Então era aquele copão da Coca-Cola que você trocava as tampinhas também, que tinha aquele copão com canudo. Pô, aquilo era legal pra caraca, cara.
Era muito maneiro.
Era muito legal. Maneiro. Olha, agora já que a gente tá contando aqui de materiais até que nem existem mais, eu vou puxar aqui já o gancho da nossa estrela do programa de hoje. Você lembra a dificuldade que era? Eu vou fazer como se fosse uma propaganda. Você lembra a dificuldade que era quando a gente começou a usar caneta? A gente ficava doido pra chegar na quinta série, quarta série, né? Pra usar caneta e parar de escrever de lápis, né? Porque caneta que era um negócio legal, a responsabilidade. Mas você lembra que quando a gente começou a usar a caneta era uma dificuldade justamente por não poder apagar a caneta. Tu lembra disso?
Lembro perfeitamente. E assim, tinha aquela borracha, né, de duas cores, que era vermelha apagava o lápis, né, e a azul, a lenda dizia que apagava a caneta. Você apagava, você passava, não apagava, aí via sempre o espírito de porco e falava, não, tu tem que passar a língua. Tem que
cuspir, é.
Cospe e passa. Meu irmão, quando tu fazia, rasgava a folha, ficava uma cagada no teu caderno. E não apagava.
Não apagava. Foi aí que veio um material escolar revolucionário, que era o líquido corretivo, ou melhor, o corretivo líquido, que na nossa época chamava-se liquid paper. Lembra do liquid paper, Júnior?
Lembro, rapaz, e nunca usei.
Sério?
Acredite se quiser, quem está me ouvindo nesse momento, tá? Não que eu nunca tenha usado, já usei. Pegou
emprestado.
Mas não, né, mas não gostei, e aí o velho tradicional risca e escreve do lado.
É, isso daí é a forma mais tradicional, mas aí a galera não gostava, ficava feio no caderno, aí tinha que, né, aquela história de passar limpo, lembra do negócio de passar limpo?
É, pois é, rapaz, sabe por que eu nunca usei esse negócio? Eu vou te falar, você passava o liquid paper, ficava meia hora soprando, dependendo, pra o negócio secar, né? É. Hoje em dia tá melhor, tem aquela canetinha, hoje em dia tá melhor.
Aí tem que esperar secar e fazer aquela crostinha pra você escrever por cima.
Isso, às vezes que acontecia na soprada... Fazia uma onda, ficava um troço mais alto pra um lado que pro outro. E aí quando você passava a caneta ali, não escrevia, ou rasgava, ou sei lá, não secou ainda.
Cara, era desesperador.
Não dava certo, né? Resumindo. Não, cara, não dava pra mim. Eu riscava e escrevia do lado.
É, resumindo, não dava certo. Mas o que acontece? O liquid paper, a gente vai falar sobre ele. Esse é a nossa estrela do programa de hoje. Ele é um corretivo líquido, né, que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, que serve para ocultar erros de escrita em papel, evitando assim o trabalho de você reescrever uma folha inteira. Só que esses corretores, eles desempenharam um papel muito importante na época em que os documentos eram escritos com máquina de escrever. Olha aí, olha a diferença. Mas o seu uso diminuiu, claro, acentuadamente, desde que o aumento do uso do computador como um processador de texto aconteceu. E aí esses produtos de correção começaram a ser utilizados na escola. Escreveu ali, fez um negócio errado, passa o liquid paper. Na verdade, era o que você falou, né? Dava mais trabalho do que acertava o que a gente tinha feito, né?
É, e os corretores, esses corretores também desempenharam um papel muito importante na nossa época nos cadernos de pergunta das meninas e dos meninos. Porque acontecia. É, às vezes a pessoa errava, escreveu e apagou. Aí você virava a folha, botava na luz pra ver o que tava... O
por
que
trás. Escrito,
né? Por trás. Você tava vendo qual era a primeira resposta. E daí tu ficava lá um tempão olhando aquilo ali. Ih, rapaz, será que ela gostou? Será que eu sou bonito? Será que... E daí?
Mas o senhor, rapaz, muito perspicaz pra época, né? Já tinha essa maldade, né?
Não tinha. Mas sempre tinha um. Aí vira a folha.
Sacanagem, né? Vamos contar um pouquinho da história do liquid paper?
Vamos
lá. Você tem aí informações a respeito, né?
Tem, é óbvio, claro. A produção não vai deixar nunca uma coisa dessa sem informações. É, o fluido corretivo, né? Foi inventado pela senhorita Bethnay Smith Graham.
Isso aí.
Em 1956, sabe aonde que ela inventou esse corretivo? Na cozinha.
Ah, não, mentira, calma aí. Na cozinha?
Na cozinha, e foi originalmente chamado de mistake out, que é fora erro.
É, né? Uma tradução livre.
A menina Beth era uma datilógrafa que desenvolveu um tipo de tinta na cor branca para encobrir lá os seus erros de digitação, que eram bem frequentes, por sinal.
Acho que ela não fez curso não, hein?
É, pois é. O primeiro lote do produto foi misturado em uma cozinha doméstica, né, no liquidificador.
Opa!
Olha isso. Passando a fornecer os seus colegas, né? Então ela botava aqueles produtos, o leak paper, no caso, né, antes de inventado, na garrafa.
É, que era o
mistake no produto,
out, na época.
O mistake out, é, e fornecia aí pros coleguinhas.
Oh, que bacana, cara. Pois é. E o negócio deu tanto certo que em 58... a nossa amiga Beth fundou a Mistake Out Company e continuou a trabalhar na sua cozinha à noite e nos finais de semana produzindo garrafinhas, olha só que legal, com o produto corretivo líquido. Ela acabou largando o emprego de secretária executiva, onde ela era datilógrafa que vivia errando tudo, né? E olha só como é que é a necessidade é a mãe das coisas. Mas sabe por que, que ela foi mandada embora? Sabe por que ela foi mandada embora? Porque um dia ela foi digitar uma folha lá do nome da empresa que ela trabalhava, e em vez de botar o nome da empresa, que era o Texas Bank and Trust, ela escreveu Mistake Out Company. Ela escreveu o nome da empresa dela numa correspondência. Aí você já viu, né? Depois desse enorme vacilo, ela começou a dedicar o seu tempo integral à sua própria nova empresa. Muito legal.
Agora, é legal e bem interessante, sim. E o engraçado é que, assim, quando você falou das garrafinhas, fez um pouco mais de sentido no meu ponto de vista, né? Porque quando eu falei das garrafas, eu pensei num pet de 2 litros. Aí eu falei assim, já pensou ela tá enchendo aqueles pet de 2 litros tudo de leak paper pra entregar pros colegas? Quando você falou garrafinha, eu já pensei naquelas pitulinhas, não, né?
Aí melhorou. Aqueles vidrinhos de remédio, o leak paper parecia um vidrinho de remédio, né? E ele no início, ele era de vidro. Você vai lembrar que ele era de vidro mesmo. Ele era
um
bolo de vidro. Igual um esmalte, né? Vem com aquele negócio, aquela espátulazinha de pelinho. Igual como se fosse um negócio de esmalte, né? Era um negócio bacana, rapaz.
Quebrava... Fazer uma cagada que não
tinha. Pô, e se quebrar dentro da mochila? Aliás, esse negócio de quebrar dentro da mochila dá o que falar, hein? Melhor deixar pra lá. Deixa pra outro programa.
Vamos nessa. A Beth, né, a senhorita Graham, ofereceu a sua invenção à empresa de produtos de informática IBM.
Opa!
E aí não se interessou. Foi à frente, foi lá, apresentou o produto IBM. O que tem a ver com isso? E zerou. Aí o nome foi abreviado e alterado para Liquid Paper.
É, que é papel líquido, né?
Papel líquido. Ela finalmente decidiu vender o produto com o nome de Liquid Paper diretamente da sua casa por 17 anos.
Pô, e ninguém quis, acreditou nela e ela vendeu e vendeu bem, hein? 17 anos.
Vendeu bem. Aí em 1968, né, o produto, que era lucrativo, né, e a Liquid Paper Corporation foi vendida em 1979.
Para quem?
Para a Gillette Corporation, olha isso, pelo simples valor, em 1979, de 47 milhões e 500 mil dólares.
Olha só, aquela cagada que ela fez na cozinha deu um dinheiro, hein?
É, tá com dinheiro até hoje, hein?
Não duvido nada, se estiver viva, né? Também tem isso. Mas também ela tem netos. Tem alguém aí que pegou essa grana? Ah,
com certeza teve.
E pois é, na década de 70... o produto chegou a estar disponível em outras cores, olha só que legal, como azul e verde, por exemplo, para usar em impressos de diferentes tonalidades. Nos Estados Unidos é comum, você vê até Xerox em papel colorido, né? Aqui a gente usa pouco o negócio de papel colorido, é mais cartolina, né? Aquelas cartolinas para fazer trabalho, colorido e tal, aquilo ali é um inferno. E no ano 2000, essa e outras marcas relacionadas foram adquiridas pela Newell Rubbermaid, já saiu da Gillette, a fabricante do Liquid Paper, já passou aqui para... outra empresa, né, Júnior?
É, em algumas regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Uhum. O Liquid Paper, ele é distribuído pela Papermate.
É, no caso não é mais, foi, né? Não tem mais.
Foi distribuído, exatamente, acabou. Bem lembrado, né?
Acabou. Agora você tem uma curiosidade aí a respeito da menina, né?
É, a Beth era filha, sabe de quem, cara?
De quem?
De Michael Nesmith.
E quem seria esse rapaz?
Ele ganhou a fama como guitarrista e cantor da banda pop dos anos 1960, chamado The Monkees.
Ah,
uma banda muito famosa, por sinal, né?
Rivalizou com os Beatles, tá?
E ela foi... É, rapaz, pois é. E ela foi a principal herdeira da fortuna quando ele faleceu em 1980.
Pô, juntou dinheiro dela, do Liquid Paper, com dinheiro do pai, que era o guitarrista e cantor dos Monkees, olha só.
Tá com dinheiro, rapaz, tá com dinheiro.
Essa família aí não tá pobre, não, isso com certeza. Agora temos um momento de polêmica da noite.
Opa, cadê?
Cadê? Ó, e aí, ó, polêmica.
O botão aí, DJ.
Parece que o Liquid Paper, quando começou a ser vendido lá, né, nas suas garrafinhas ou no seu... aquele papelzinho lá no vidrinho de esmalte, começou a dar problema, né, Júnior?
É, quem nunca deu uma cheirada no Lick Paper, não, que, né, tira a primeira pedra.
Que isso, rapaz?
Devido à crescente preocupação né, com a inalação recreativa do produto...
Não, calma aí, calma. Ele recreativo. Não é possível, nem que cheirava o Lick Paper pra dar barato, é isso? É
possível que tu nunca cheirou um Lick Paper e dá aquela...
Não, eu não cheirava de propósito. É claro que é igual aquele papel do mimeógrafo. Quando vinha a prova, tu sentia aquele negócio, aquele cheirinho de álcool. O Lick Paper é a mesma coisa. Quando tu ia usar, tu dava aquele, esse cheirinho aqui. Nem, quando era criança, nem sabia que isso era barato. Mas a galera já viu aí, já foi de má intenção, né?
Alguns já foram na maldade. E aí o Lick Paper, rapaz, foi submetido à vigilância sanitária na década de 80.
Caraca.
Agora me quebraram. O tricloroetano.
Ah, sim. Mais conhecido como TCE.
Podia ter mandado essa. Usado no produto como diluente, foi considerado tóxico e cancerígeno.
Caraca.
Rapaz, agora eu fiquei preocupado. Mas os estudos subsequentes mostraram que, embora, né, o diluente usado fosse tóxico, foi, não havia evidência de que causaria câncer. Ah. Ou seja, a galera podia cheirar tranquilamente.
Não, mas... Cara, não, tá.
Isso... Fiquei mais tranquilo.
Agora você ficou mais tranquilo, né? Pois é. Teve uma lei, cara, de 86 nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Califórnia, que fez com que a Gillette fosse obrigada a retirar imediatamente esse composto tóxico da fórmula do Lick Paper. E eles pagaram uma multa de $300 mil pelos custos processuais disso aí. Aí, porra, pra não ter mais problema, em 89, o que a Gillette fez? Reformulou completamente o Liquid Paper, removeu o tricloroetano. Então, se você que tá ouvindo a gente falou que amanhã vai passar lá na papelaria pra comprar um Liquid Paper, pra dar uma cheirada, não adianta.
Não, dá pra dentro do TCE?
Não, o tricloroetano não tá mais na fórmula, tá? Esquece isso. E o formato do produto, olha só que curioso, além do que a gente já tá falando, ele foi produzido em formato de caneta, justamente para evitar que a galera continuasse cheirando o produto. Porque na caneta não tinha como cheirar, né? Se
apertar e ficar cheirando, aperta e cheira. Não, não vai fazer isso.
Não,
vai.
Naquele não. É. Você tirava a tampa do vidro, já vinha logo aquele cheiro, né?
Vinha logo de cara.
Pois é, mas fala lá. Se eu quiser ir amanhã, Júnior, na papelaria comprar um Lick Paper, eu posso?
Não.
Não, por quê?
Não, a Papermate não comercializa mais o Lick Paper no Brasil.
Ah.
Mas o produto corretor líquido é facilmente encontrado nas papelarias sob diversas marcas e fabricantes. Com o nome agora de Toque Mais.
Muda
até a geração de hoje, muda até isso.
Não, mas o Toque Mágico já tinha na nossa época.
Não, mas era o Lick Paper.
Tá, não, o Lick Paper era o primeiro. O Toque Mágico já foi o baixa renda. Já foi uma cópia que apareceu. Assim como hoje tem outros fabricantes também que fazem ele, né?
Tem a Bic, né? Bic, a Clex, aquela a Mercur, né?
Mercur.
São as outras marcas, a Mercur. São as outras marcas que ainda fabricam e vendem esse corretor líquido.
Ah, sim. Mas hoje não dá mais barato. Se o seu filho ou sua filha quiser comprar, pode comprar tranquilo. A criança não vai ficar cheirando aquele negócio e vai ficar doidão. Não, pode comprar e nem vai ter câncer, que é pior ainda do que ficar doidão. Pode comprar tranquilo que não tem mais. Não, o tricloroetano, que é esse material fantástico que deixava todo mundo louco. Mas foi bom lembrar desse material, porque a gente vai lembrar de outros também, Júnior, que também não eram da nossa época e hoje em dia você não acha mais. O Lick Paper, por exemplo, eu não sabia que estava sendo mais vendido.
Pois é, rapaz, nem eu. É bem interessante. Foi o que eu falei no início, a história é bem legal, né? É interessante.
Pois é, a mulher inventou um negócio na cozinha, deu uma bolada, pegou 47 milhões, botou no bolso, e aí o pai dela tocando guitarra, cantando. O pai dela tocando guitarra à noite e ela fazendo negócio na cozinha. Olha só, cara, que família legal que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes. Uma história curiosa, no mínimo, né? Agora, vamos lá. Semana que vem tem mais, né, Júnior?
Se Deus quiser. Deus nos permitir, estaremos de volta aqui.
Semana que vem.
Perturbando a galera mais uma vez.
Sim, e vamos trazer adiantando aqui já para a galera aqui uma notícia de primeiríssima mão. DJ Jones vai falar, hein?
Ih, rapaz, saiu para você?
DJ Jones
vai falar.
Semana que vem ele fala.
Beleza.
Perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha, o microfone dele da China já chegou. E ele falou que vai falar semana que vem. Então se preparem.
todo mundo aqui testado, todo mundo aqui vacinado, e ele continua com essa máscara lá, dentro do estúdio, cara.
É, a máscara, é pra você ver como é que ele é um cara mascarado, mesmo quando não precisa, tá vendo? Ele tá lá com máscara. Ele tá com medo de pegar não sei o quê, mas tudo bem. Vamos nessa que tá chegando a hora aí, ó. Vamos nessa, galera. Um abraço pra vocês, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Não deixem de seguir o nosso @quarentenapodcast lá no Instagram, que eu vou postar foto de alguns desses materiais escolares que a gente lembrou aqui, que a gente teve, até no Liquipaper, eu vou colocar lá, da latinha da Pepsi, o apontador, vou botar lá, vou botar os estojos também, a mochila, vou botar essa semana tudo, isso aí pra galera matar a saudade. Galera, um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Fui!